Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News. Direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta sexta-feira, 29 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvonei José, com a assessoria técnica de Bruno Orti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 16 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa aos médicos, cuidar sempre, nenhuma vida deve ser descartada. Nesta sexta, o Papa dirigiu uma saudação aos profissionais da Universidade de Nápoles, Federico II. Em meio à violência, o amor de Cristo é um apelo à fraternidade. Aos participantes da plenária da Comissão Teológica Internacional, Francisco falou sobre o Ano Santo, o Concílio Ecumênico de Niceia e a sinodalidade. Presente, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Luiz Cantelã, que comentou a plenária da comissão. É necessário evangelizar também com os meios de comunicação. O Papa recebeu em audiência ontem a rede católica ESNE, o semeador Nova Evangelização. Padre Anselmo Ribeiro, 150 anos da fundação da Sociedade do Verbo Divino, SVD. Bom dia mais uma vez a você e neste dia 29 de novembro a Igreja recorda São Saturnino, bispo e mártir. Saturnino fixou sua residência em Toulouse, na França, em 250. Naquela época existiam poucas e pequenas comunidades cristãs na Gália, França, enquanto os templos pagãos eram numerosos. Em pouco tempo do local de sua missão, Saturnino já havia convertido um bom número de pessoas. No caminho entre sua casa e oratório, Saturnino passava sempre diante do Capitólio, o principal templo pagão, onde os sacerdotes ofereciam animais em sacrifício a Júpiter Capitolino. Quando ele passava, os sacerdotes de Júpiter não conseguiam ouvir a voz de seu Deus. O povo, que aguardava respostas para suas inquietações, ficou irado com Saturnino e lhe impôs oferecer um sacrifício a Júpiter. Saturnino respondeu-lhes que não faria e que Júpiter não existia. A multidão, enfurecida, o amarrou no pescoço de um touro e aguilhou o animal. Mas o animal fugiu, escada abaixo, arrastando o bispo. Assim, com seu corpo despedaçado, São Saturnino morreu. Papa Francisco recebeu nesta manhã os profissionais da Universidade de Nápoles, Federico II, a mais antiga universidade laica do Ocidente. Cuidar sempre, nenhuma vida deve ser descartada. Túlio Fonseca.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, 29 de novembro, a comunidade acadêmica da Universidade de Nápoles, Federico II, composta por reitores, professores e estudantes do setor de medicina odontológica, e proferiu sua saudação, relembrando a fundação da universidade, que há 8 séculos continua sendo um marco histórico na educação e na ciência. Ao iniciar seu discurso, o Papa elogiou o legado da universidade e a tradição de excelência que remonta ao imperador Frederico II, seu fundador, que deu origem a uma das mais antigas universidades do mundo.
La ricorrenza che festeggiate invita voi medici in particolare a far memoria dell'illustre tradizione clinica di cui siete eredi. Essa è ben sintetizzata nel motto che unisce la lezione del greco Hipócrate.
O Santo Padre destacou a importância do lema que une a autoridade do latino scribonio. Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare. Primeiro, não prejudicar, segundo, cuidar, terceiro, curar. Segundo Francisco, estas máximas continuam a ser um guia indispensável para a prática médica. Não prejudicar, isso pode parecer algo óbvio, mas, na verdade, responde a um saudável realismo. Antes de tudo, trata-se de não acrescentar mais danos e sofrimentos àqueles que o paciente já está vivendo.
Aggiungere danni e sofferenze a quelli che il paziente già sta vivendo.
Sobre o cuidado, Francisco ressaltou que esta é a ação evangélica por excelência, como a do bom samaritano, e que deve ser realizada com o estilo de Deus. E qual é o estilo de Deus? Proximidade, compaixão e ternura, disse o Papa. Não esqueçam, Deus é próximo, compassivo e terno. O estilo de Deus é sempre este, proximidade, compaixão e ternura. Em seguida, o Santo Padre compartilhou uma experiência pessoal. Eu me recordo de quando, aos 20 anos, tiveram que retirar parte do meu pulmão que estava doente. Sim, me davam os medicamentos, mas o que mais me dava força era a mão dos enfermeiros, que após aplicar as injeções, seguravam minha mão. Esta ternura humana faz tanto bem.
Esta tenereza humana faz tanto bem.
Sobre o ato de curar, o Papa afirmou que, neste aspecto, os médicos podem se assemelhar a Jesus, que curava todas as doenças e enfermidades entre o povo, e destacou os desafios modernos da prática médica em um mundo de rápida evolução tecnológica. A medicina jamais deve negligenciar a dignidade humana, que é igual para todos. Caso contrário, corre o risco de se prestar aos interesses do mercado ou da ideologia, em vez de se dedicar ao bem da vida nascente, da vida sofrida e da vida necessitada. O médico existe para curar o mal, cuidar sempre. Nenhuma vida deve ser descartada, nunca, mesmo quando alguém diz: "Mas este paciente não tem mais jeito. Acompanho até o fim."
Ma questo non ce la farà. Accompagnalo fino alla fine.
Por fim, Francisco exortou os profissionais de saúde e acadêmicos da universidade a cultivarem uma ciência com respeito e a serviço da pessoa humana e expressou sua gratidão pela dedicação e competência da instituição que segue formando gerações há 8 séculos e afirmou: "Depois de 800 anos, vocês continuam a fazer escola." E como de costume pediu: "Não se esqueçam de rezar por mim."
Grazie. Benedico di cuore. E vi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me.
E ontem o Papa recebeu os participantes da plenária da Comissão Teológica Internacional. Vamos ver então como foi. O iminente jubileu e o sínodo sobre a sinodalidade foram os temas do discurso do Papa Francisco aos participantes da plenária da Comissão Teológica Internacional, recebidos na manhã desta quinta-feira em audiência no Vaticano. O Ano Santo de 2025 coincide com os 1.700 anos do primeiro grande concílio ecumênico de Niceia, e Francisco manifestou o desejo de visitar a Turquia para esta celebração. Esse concílio, explicou o Papa, constitui uma pedra fundamental no caminho da Igreja e de toda a humanidade, porque a fé em Jesus foi formulada e professada como luz que ilumina o significado da realidade e o destino de toda a história. O concílio de Niceia, afirmando que o Filho é da mesma substância do Pai, evidencia algo essencial. Em Jesus pode-se conhecer a face de Deus e, ao mesmo tempo, também a face do homem, descobrindo-nos filhos no Filho e irmãos entre nós. Esta fraternidade, radicada em Cristo, torna-se para nós uma tarefa ética fundamental. Os trabalhos da plenária, aliás, foram dedicados em parte a preparar um documento sobre o significado atual da fé professada em Niceia. Para Francisco, esse documento poderá oferecer reflexões úteis para um novo paradigma cultural e social, inspirado justamente na humanidade de Cristo.
Hoje, infatti, in um mundo complesso, spesso polarizzato, tragicamente segnato da conflitti e violenze, l'amore di Dio che si rivela in Cristo e ci viene donato nello spirito.
Hoje, com efeito, num mundo complexo e muitas vezes polarizado, tragicamente marcado por conflitos e violências, o amor de Deus, que se revela em Cristo e doado no Espírito, se torna um apelo dirigido a todos, porque aprendemos a caminhar na fraternidade e ser construtores de justiça e de paz. Somente desse modo podemos espalhar sementes de esperança onde vivemos. Unidos à centralidade de Cristo, o convite de Francisco é realizar um passo corajoso. Desenvolver uma teologia da sinodalidade, uma reflexão teológica que ajude, encoraje e acompanhe o processo sinodal para uma nova etapa missionária, mais criativa e audaz, que seja inspirada pelo querigma e que envolva todos os membros da Igreja. O pontífice concluiu citando sua encíclica de Laeste Nos.
Rimanendo, per così dire, appoggiata al cuore del Signore, la vostra teologia attingerà fonte e porterà frutti nella Chiesa del mondo.
Permanecendo apoiada no coração do Senhor, a teologia beberá da fonte e dará frutos na Igreja e no mundo. E algo muito fundamental para fazer uma teologia fecunda é não perder o senso de humor. Por favor, isso ajuda muito. O Espírito Santo é quem nos ajuda nessa dimensão de alegria e de humorismo. Presente na audiência, o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Antônio Luiz Canteran, que comentou a plenária da comissão e o encontro com o Santo Padre.
O Santo Padre recebeu na manhã de hoje a Comissão Teológica Internacional. A comissão está reunida esta semana em Roma, discutindo os três temas que assumiu para esse quinquênio: um tema relativo ao Concílio de Niceia, outro que trata de desafios contemporâneos relativos à antropologia, tema do transhumanismo, a identidade humana propriamente, e também sobre a criação, levando em conta, sobretudo, o paradigma tecnocrático. Santo Padre se referiu especialmente ao documento de Niceia e incentivou a Comissão Teológica a oferecer essa contribuição para a celebração do Jubileu da Esperança, ajudando a Igreja a colocar no centro, novamente, a pessoa de Jesus Cristo e os teólogos, cumprindo sua missão, ajudarem o povo de Deus a viverem com profundidade esse encontro com Cristo, nosso Salvador.
E o Papa recebeu ontem em audiência a rede católica ESNE, o semeador Nova Evangelização. Vamos ver como foi o encontro. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, cerca de 300 membros do canal televisivo católico ESNE, o semeador Nova Evangelização, por ocasião de seus 40 anos de fundação, celebrados este ano. A rede, com sede nos Estados Unidos e que também transmite no México e na Espanha, é uma empresa de apostolado e evangelização sem fins lucrativos, fundada por Noel Dias, um leigo mexicano que, após ter iniciado os estudos bíblicos e de história da Igreja, decidiu consagrar sua vida ao serviço a Deus e à Igreja, promovendo iniciativas especialmente no campo da comunicação. O pontífice iniciou seu discurso agradecendo a Noel Dias, que engraxou os seus sapatos durante uma viagem apostólica. Agradeço-lhe por ter iniciado esta missão comunicativa, disse o Papa, ressaltando que se lembrava de quando o conheceu no avião que os levou de Roma a Cuba e depois ao México em fevereiro de 2016. Eu estava terminando minha ronda entre os jornalistas quando vi um deles cair no chão e começar a limpar meus sapatos. Noel tinha prometido à sua mãe que iria limpar meus sapatos, disse Francisco, convidando todos a pensar por um momento em sua própria mãe. Alguns a têm viva, outros a têm no céu, mas com coração grato por tudo o que receberam da mãe, aquela herança que só as mães sabem dar, sublinhou.
Me chama a atenção a mirada de fé que ele tem, a entrega à providência
Fico impressionado com o olhar de fé que ele tem e com sua entrega à providência. Foi assim que a ESNE começou. Foi assim que começou esse sonho, que é possível e continua graças à dedicação desta comunidade de comunicadores, de vocês que estão aqui e de muitos outros colaboradores. Vocês sabem quem é a principal padroeira da comunicação? A Santíssima Trindade, porque vivem se comunicando, disse o Papa. Pensem nisso. Obrigado por continuar sonhando. Obrigado por continuarem a evangelizar, fiéis ao chamado de São João Paulo II, a uma nova evangelização, disse ainda Francisco. A seguir, o pontífice falou a propósito do projeto Eu Sou 73, uma consagração especial a Jesus para construir uma comunidade de evangelizadores capazes de comunicar a alegria do Evangelho e a misericórdia de Deus.
E hoje temos uma grande necessidade de discípulos.
Hoje temos grande necessidade de discípulos que continuem a missão confiada pelo Senhor Jesus Cristo, evangelizando também através dos meios de comunicação. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Francisco agradeceu aos membros da rede ESNE por ajudar tantos irmãos e irmãs a rezar, a acompanhar a Santa Missa de suas casas, a receber a formação cristã e as notícias eclesiais.
E lhes dou as graças também e, sobretudo, porque com seu trabalho se fazem cercanos a tantos imigrantes.
Agradeço-lhes também e, sobretudo, porque com o seu trabalho vocês estão próximos a muitos imigrantes de diferentes países da América Latina que precisam ter pontos de referência, mensagens de conforto em sua língua materna. Não parem de fazer isso. Agradeço-lhes também a colaboração que vocês mantêm há anos com os meios de comunicação vaticanos do Dicastério para a Comunicação. O Papa os encorajou a seguirem em frente, sem parar de olhar para o céu, para Jesus e para os mais necessitados. Façam isso com generosidade e criatividade, sempre ancorados na rocha de Pedro, sempre dóceis às indicações da Igreja, concluiu.
Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o superior-geral, Padre Geraldus Verbites, a Sociedade do Verbo Divino, Padre Anselmo Ricardo Ribeiro, carioca. Padre Anselmo, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo.
Obrigado, Silvonei. Alegria nossa de poder estar aqui hoje e também partilhar um pouquinho daquilo que é a nossa vida em missão como missionário do Verbo Divino.
Bom, os missionários da Sociedade do Verbo Divino estão um ano de celebrações, 150 anos da fundação da congregação, né, por Arnaldo Jansen, hoje santo, né, em Steyr, nos Países Baixos. Começamos daqui, fundação dos Verbites.
Há 150 anos atrás, quando a Alemanha vivia um período difícil da sua história, onde o governo, com uma visão diferente, aquilo que se chamava daquela luta ou guerra cultural, a Kulturkampf, o governo não apoiava aquilo que a Igreja queria como a sua visão para a sociedade. E então, Arnaldo Jansen, ele sente-se inspirado a enviar missionários, a que a Alemanha ou os países de língua alemã também tivessem um instituto para enviar missionários, o que já acontecia em outros países, como Itália ou França. E naquele contexto de dificuldades e até de perseguição à Igreja Católica, Arnaldo Jansen, ele, com alguns podem dizer como uma estratégia, eu prefiro dizer com uma inspiração divina, ele cruza a fronteira com a Holanda e compra uma casa muito simples e funda esse instituto para as missões. Aquilo que, logo em seguida, tornar-se-ia a congregação dos missionários do Verbo Divino. Há 150 anos atrás, ele começa a reunir jovens, irmãos, sacerdotes já ordenados, que vinham do clero diocesano e que queriam tornar-se missionários, começa a reunir leigos que apoiam e suportam, ou seja, dão o apoio financeiro a esta obra missionária. Algumas jovens começam também a apresentar-se para a missão, e assim a família de Arnaldo Jansen é formada. Em pouco tempo, ele, ao fundar a Congregação do Verbo Divino, em seguida ele funda a Congregação Missionária das Servas do Espírito Santo, e entendendo que a missão deveria ser pautada ou ter uma base também da oração e da espiritualidade, ele funda um ramo dentro das missionárias Servas do Espírito Santo, chamadas Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua, que vão estar e que estão até hoje em adoração 24 horas pela igreja e pela missão.
Hoje, 5.754 membros, 5 continentes, 79 países, 59 províncias. Muita gente, não?
É bastante gente, mas nunca é suficiente.
Como estão as vocações?
Hoje, eu acredito que nós partilhamos da mesma experiência que outras congregações. Não posso dizer das igrejas locais, das dioceses. Em termos de Europa, as vocações são pouquíssimas. As vocações missionárias, religiosas, são pouquíssimas para nós. O mesmo acontece com a América Latina. Não somente a América Latina, devemos pensar também em termos de América do Norte. Por outro lado, há um crescimento considerável do número de vocações missionárias na África. Hoje nós temos muitas vocações em Gana, no Congo, vocações em Angola, em Moçambique, no Quênia, e em outras realidades, em outras províncias menores também do continente africano, de Madagascar, que está na nossa estrutura, faz parte da zona AFRAM, ou seja, África-Madagascar. E ainda temos um grande número de vocações na Indonésia e na Índia, com destaque para o Vietnã, onde também as vocações crescem de tal maneira que no próximo ano é possível que tenhamos mais vietnamitas que poloneses. Em termos de Europa, Alemanha e Polônia eram as duas nações, as duas realidades onde tivemos muitas e muitas vocações. Para o próximo ano, possivelmente, o número de vietnamitas será maior do que o número de poloneses na missão da Congregação do Verbo Divino.
Depois, esses missionários vão para o mundo?
Vão para o mundo, sim.
Não ficam em loco?
Uma porcentagem, sim. É preciso que a realidade local também seja atendida com missionários locais, até porque são os missionários locais que vão ajudar os que chegam a entrar na realidade. Mas a maioria deles, eu diria que 80% é enviada para os outros continentes, as outras províncias, mesmo que seja no próprio continente. Cada missionário, cada jovem confrade, cada jovem missionário, no finalzinho da formação, ele envia uma carta ao superior geral pedindo, escolhendo oito províncias nos diferentes continentes. E com isso, o Conselho Geral tem a liberdade de enviá-los mundo afora.
Ao longo de 7 meses, as portas da prisão feminina de Judeca foram abertas para mais de 20 mil visitantes, que durante todo o período da 66ª Exposição Internacional de Arte, a Bienal de Veneza, tiveram a extraordinária oportunidade de visitar o pavilhão da Santa Sé. Organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, o pavilhão acolheu a mostra Com os Meus Olhos, promovida pelo comissário do pavilhão, Cardeal José Tolentino de Mendonça, com curadoria de Chiara Parisi e Bruno Ratini, que convidaram a participar 9 artistas de renome internacional. O caráter excepcional do projeto, graças à colaboração do Ministério da Justiça, Departamento de Administração Penitenciária, contou com o envolvimento ativo das residentes da Casa de Reclusão, que, apoiadas pela curadoria, pela produção, pelos educadores e pelos agentes, realizaram, além das visitas guiadas, também uma série de atividades laboratoriais que completaram a parte expositiva aberta ao público. As visitas ao pavilhão, mediante mediante reserva para 100 pessoas por dia, esgotaram-se nos primeiros meses de abertura e foram conduzidas pelas presidiárias, treinadas especificamente para essa função. A extraordinária abrangência do projeto contou com a visita do Papa Francisco, o primeiro pontífice da história a visitar a Bienal de Veneza em 28 de abril passado. O Santo Padre, em seu discurso primeiro às presidiárias e depois aos artistas, durante o encontro realizado no interior da capela prisional de Judeca, dedicou-lhes palavras de proximidade. Confesso que, estando aqui com vocês, não me sinto um estranho. Sinto-me em casa. Penso que, na realidade, isso vale para cada ser humano, porque, para todos os efeitos, a arte tem o estatuto de cidade-refúgio, uma entidade que desobedece ao regime de violência e discriminação para criar formas de pertença humana capaz de reconhecer, incluir, proteger e acolher a todos. O cardeal de Mendonça, prefeito de Castelo para a Cultura e Educação, sublinha como um importante sucesso do pavilhão da Santa Sé foi ter conseguido sensibilizar muitas outras instituições para as perspectivas de colaboração com realidades como a carcerária. Para a Santa Sé, isso representa um grande sinal de esperança e uma perspectiva tangível de mudança. Durante todo o período de abertura, o pavilhão da Santa Sé teve grande repercussão na imprensa nacional e internacional, com mais de 500 artigos publicados em jornais, periódicos, publicações online, agências, rádios e televisões de todo o mundo, captando a atenção da mídia global. Nos dias antes da inauguração, foram organizadas 7 visitas guiadas, cada uma reservada a 25 jornalistas nacionais e internacionais que tiveram a oportunidade de conhecer o excepcional roteiro expositivo.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá!